Passa a palavra ao a testemunha do Dr. Júlio Marcelo.
Eu queria apenas confirmar, compartilhar essa visão da senadora Simone Tebet, no sentido de que esse déficit fiscal atual decorre, em grande parte, desse aumento irresponsável de gastos e que hoje temos dificuldade para trazer aos níveis anteriores, porque se criou uma ilusão de que havia riqueza disponível e renda disponível para o Estado e não havia. Então, só isso. Muito obrigado.
Passa a palavra à senadora Lúcia Vânia, 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, eu gostaria de insistir na questão da meta. A defesa tem colocado aqui com muita ênfase a questão da meta. Então, eu gostaria de perguntar à Vossa Senhoria que, apesar de a meta de resultado primário ser apurada no final do exercício financeiro, as irregularidades relativas à abertura de créditos suplementares foram constatadas no ato da abertura, ou seja, na edição dos decretos. Quais os fundamentos para se identificar irregularidades relacionadas ao resultado primário ao longo do exercício financeiro e não apenas ao final do exercício? Uma segunda pergunta é relativa ao plano Safra. Em relação às despesas com juros que oneram o Tesouro no âmbito das pedaladas do plano Safra, quais eram os indexadores desse juro e qual o maior período que ficou em aberto no banco? O fato de haver... Uma segunda pergunta. O fato de haver um saldo devedor de 10,9 bilhões da dívida da União perante o Banco do Brasil, o que caracteriza um delito continuado? Eu perguntaria se houve um comunicado alertando para o delito do ano anterior. Por fim, eu perguntaria se houve a intenção de mascarar ou esconder na contabilidade pública essa utilização ilegal dos bancos públicos. Eram essas as perguntas que gostaria de ver respondidas. Vossa Senhoria.
Passa a palavra à testemunha, doutor Júlio Marcelo.
Obrigado, senhor presidente, senadora Lúcia Vânia. Bom, voltando à questão da meta. A meta estabelecida na LDO para ser obtida como resultado da execução do orçamento anual, a própria lei de responsabilidade fiscal estabelece que ela tem que ser perseguida e acompanhada e monitorada bimestralmente e quadrimestralmente, inclusive com audiências públicas feitas perante a comissão mista de orçamento. Então, não é algo que se possa esquecer e deixar apenas para o fim do ano. Se a tese da defesa estivesse correta, não precisaria condicionante nenhuma. Na verdade, qualquer decreto poderia ser aberto e na hora da execução, aí sim eu ia olhar a meta e aí sim... Não. Então, a condicionante que o Congresso colocou seria a letra morta. E a própria condicionante da LDO, de que a peça orçamentária inicial já tem que refletir um conjunto de receitas e despesas que conduzam ao atingimento daquela meta no final do ano, seria irrelevante, porque só interessa a meta no fim do ano. Então, poderia fazer o orçamento com qualquer previsão de despesa e dizer, olha, você pode executar toda a despesa que você quiser, desde que no fim do ano haja o cumprimento da meta. Não é isso que a Constituição prevê, não é isso que a LRF prevê. A Constituição prevê que o orçamento já tem que ser compatível com a meta e que a edição dos decretos está, a pré-autorização que o Congresso deu na lei orçamentária para o Poder Executivo, estabeleceu que os decretos só podem ser abertos pelo Executivo sem pedir para o Congresso, caso o Poder Executivo esteja obtendo o atingimento da meta. Caso contrário, ele precisa pedir ao Congresso. Então, essa é a questão. A LRF estabelece um monitoramento do comportamento do governo em relação ao futuro atingimento da meta. Em relação ao Plano Safra, os 10,9 bilhões que o governo começa o ano devendo. Enfim, quando isso foi identificado, essa situação foi identificada e essa situação era omitida das estatísticas fiscais do Banco Central. Esse é um ponto central para entender por que esta fraude deu resultado e por que essa fraude demorou para ser descoberta, porque esta dívida não estava sendo registrada. Então, o tribunal, em abril de 2015, quando enfrentou essa questão pela primeira vez no Acordo 825, já condenou a prática e já determinou sua imediata correção. Então, esta foi a postura do tribunal assim. E esses valores em atraso, eles eram corrigidos pela taxa Selic. Então, geraram um custo para o Tesouro elevadíssimo. O custo Banco do Brasil mais BNDES, no final de 2015, quando as pedaladas foram quitadas, foram pagos também 6 bilhões de reais a títulos de juros para essas instituições. Foi o custo acumulado desses atrasos. Então, 6 bilhões de reais é o valor, às vezes, superior ao orçamento de alguns ministérios importantes da nossa esplanada. É um valor relevante. É isso. Não sei se respondi tudo, senadora.
Vossa Excelência quer fazer o pedido de
esclarecimento? Eu gostaria só de ver respondido se houve intenção de mascarar ou esconder na contabilidade pública essa utilização ilegal dos bancos públicos.
Com a palavra o doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha.
Obrigado, senhor presidente. Olha, a omissão foi essencial para que o plano de fraude fiscal desse certo. Então, é um elemento que tem um dolo evidente, o dolo grita nos autos. Essa é aquela situação que o dolo grita, porque sem esta omissão, o espaço para a manobra não existiria, só existe em decorrência dessa omissão. E omissão que é contrária ao próprio manual do Banco Central. A própria metodologia do Banco Central não foi observada. E o Banco Central registra passivos da União até com fornecedores que não são instituições financeiras, como empreiteiras, como, enfim, qualquer fornecedor e até pessoas físicas. Então, não havia a menor possibilidade de entender-se como razoável que mais de 40 bilhões de reais em passivos do Tesouro com bancos federais pudesse passar despercebido pelo Banco Central na elaboração das estatísticas fiscais do país.
Agradeço a Vossa Senhoria e considero já terminada a minha...
Passo a palavra ao senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Senhor presidente, vou ser bem breve e direto. Primeiro, se o senhor tem conhecimento, se após outubro de 2015, quando o TCU julgou as contas de 2014, se o governo editou algum decreto nas condições questionadas. No momento dos fatos ora tratados, da assinatura dos decretos, qual era o entendimento sobre sua legalidade? Havia algum questionamento feito ao Poder Executivo em julho de 2015? Foi feito algum alerta? Havia alguma decisão do TCU anterior que indicasse esse novo entendimento? Pergunta ao senhor, o que foi feito em outros anos que houve modificação da meta e assinatura de decreto de crédito suplementar? O que houve em 2001? O que houve em 2002? O que houve em 2009? E aqui eu entro no ponto mais importante. Eu tenho aqui em mãos, e quero ler um pedaço de um trecho, de 2009 do TCU, sobre essa mesma situação. Senhor presidente, está muito difícil falar aqui. Está muito difícil falar. Pare meu tempo, senhor presidente. É que é muita gente no telefone. Isso aqui está... Você repõe meu tempo, senhor presidente?
Vou repor o tempo de Vossa Excelência, tá. 1 minuto.
Eu estou querendo ser muito direto, doutor Júlio, aqui. A decisão de 2009 aqui do TCU, eu vou ler uma parte do documento do TCU sobre essas mesmas circunstâncias. Houve modificação da meta e edição de decreto suplementar. O que diz o TCU? O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o PLN número 15. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, o que veio a ocorrer em 9 de 10 de 2009. Ou seja, quando houve o envio da proposta de mudança da meta, o TCU endossa uma posição de você trabalhar com aquela meta do futuro. Mais grave ainda, senhor presidente, nós sabemos que o TCU é órgão auxiliar. O que vale é a posição do Congresso Nacional. Sabe o que houve em 2009? O relator do orçamento foi o senador do PSDB, senador Cícero Lucena. Diz o seguinte: tome conhecimento da mensagem número 49 e dos demais documentos que compõem esse processo e determine o seu arquivamento. Seu parecer foi aprovado por unanimidade. O que diz ele? De acordo com a mensagem número 49, a avaliação de receitas e despesas do segundo bimestre já leva em consideração os efeitos do referido projeto de lei, ou seja, a meta futura. E a pergunta que eu faço ao senhor aqui é o seguinte: você sabe que a decisão que vale é do Congresso Nacional. Essa é a última decisão do Congresso Nacional sobre o tema, senhor presidente. A decisão do TCU de outubro de 2015 não modifica essa decisão aqui. Essa é a decisão oficial do Congresso Nacional. Tem mais. Quero perguntar ao senhor Júlio Marcelo, porque para mim está claro que houve uma mudança do entendimento do TCU em outubro de 2015. Eu já fiz essa pergunta na sabatina passada ao doutor Júlio, que é sobre o artigo 5º, inciso 39, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Naquele momento o senhor disse: ah, isso é lei. Não, a mudança de jurisprudência do TCU não tem nada a ver com isso. Eu conversei com 100 advogados. Nenhum concorda com o senhor. Não pode haver uma mudança de posição do TCU e isso valer para trás. E eu encerro com a última pergunta, senhor presidente. Há uma confusão aqui expressa entre adição de decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento. O que diz o artigo 4º da LOA? Fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes dessa lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário. Programação orçamentária, nós estamos falando de decreto de contingenciamento.
Conclua, senador.
É essa confusão que eu queria que o senhor me esclarecesse entre decreto de crédito suplementar e decreto de contingenciamento. Porque houve decreto de contingenciamento. Não houve um centavo a mais de gasto com esses decretos de créditos suplementares.
A palavra a testemunha do senador, o doutor Júlio Marcelo. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Lindbergh Farias. Em outubro de 2015, acontece o julgamento das contas de 2014. Não tenho conhecimento de decretos inconstitucionais e legais publicados, editados a partir desta data. Em junho de 2015, entretanto, esta irregularidade já havia sido suscitada por este membro do Ministério Público, perante os ministros dos Tribunais de Contas, para que fossem consideradas nas contas de 2015. Esta mesma manifestação do Ministério Público de Contas foi encaminhada ao advogado-geral da União em julho de 2015, em data anterior à edição dos decretos. Esses são questionamentos oficiais que foram do conhecimento público e do governo antes da edição dos decretos. Quanto à situação de 2009, como Vossa Excelência bem leu, o que o tribunal estava avaliando era decretos de contingenciamento e não decretos de abertura de crédito suplementar, considerando meta fiscal futura. Mas a situação de 2009 é estruturalmente e visceralmente diferente de 2015. Explico por quê. O Poder Executivo decidiu modificar a meta, reduzir o resultado primário, não porque ele estivesse sem condições de cumprir a meta, mas porque ele decidiu, havia espaço fiscal para tanto, fazer uma política anticíclica, e ele decidiu, naquele momento, sem criar um déficit, ele reduziu o resultado positivo e disse: vou gastar mais, tenho dinheiro para gastar mais. E começou. Então, naquele momento, não havia irresponsabilidade, descontrole das finanças públicas. Apenas estou dando essa informação para contextualizar o ambiente em que a decisão do tribunal foi adotada. Então, o tribunal não examinou, não houve decretos naquele momento sendo examinados que estivessem compatíveis com meta fiscal, que fossem resultantes da impossibilidade de descumprir a meta. Então, o TCU nunca endossou a edição de decretos de suplementação de créditos em descompasso com meta fiscal. Evidentemente, a decisão do TCU em relação a contas é apenas um parecer e informa o Congresso Nacional, que tem a competência para julgar as contas. Não há mudança de jurisprudência do TCU, não há decisão anterior do TCU que considerasse decretos de abertura, de suplementação de créditos sem observância da meta fiscal e, portanto, não há falar em nova jurisprudência do TCU para retroagir. Não há retroação de jurisprudência, porque não tinha jurisprudência anterior. E o que havia antes, e continua existindo, é a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as leis orçamentárias de cada ano, estabelecendo condicionantes que têm que ser observadas independentemente de uma manifestação do TCU sobre o tema.
Desculpa, doutor Júlio, o senhor não conseguiu me responder, que eu vou ser direto novamente.
Dois minutos, senador Lindbergh.
Qual foi a mudança que houve em outubro? Depois de outubro de 2015, o TCU disse o seguinte: olha, não. A partir de agora, você envia a meta para o Congresso e o efeito daquela meta só vai estar valendo depois de ser aprovado. Tem um buraco aqui. E aqui foi o problema dos créditos suplementares. O entendimento anterior do TCU e do Congresso, o entendimento vigente do Congresso, hoje é o seguinte: não. Quando você manda a meta, você já começa a trabalhar com aqueles efeitos da meta futura. Então não existiria crime na edição de decreto e crédito suplementar. Volto a dizer, doutor Júlio, hoje qual é a posição? Não é a posição do TCU. O que vale é a posição do Congresso. A posição do Congresso hoje em dia está expressa aqui no relatório do senador Cícero Lucena, deixando, permitindo que isso acontecesse. Agora vamos lá. Quero fazer outras perguntas ao senhor. Se o senhor diz, a partir de agora, nós não podemos trabalhar com a meta futura. Em julho de 2015, o governo federal fez um contingenciamento de 8 bilhões. Eu vejo alguns discursos aqui de alguns senadores e senadoras falando de responsabilidade fiscal. Pelo amor de Deus, nós estamos falando do maior contingenciamento da história do país, 80 bi. Eu, inclusive, discordei daquela política do Levi. Foi naquele momento. Senhor Júlio, Marcelo, se o entendimento do TCU fosse utilizado naquele momento, sabe o que aconteceria? Não sei se o senhor sabe, quero perguntar ao senhor. O contingenciamento, em vez de mais de 8 bi, tinha que ser mais 57 bi. Isso seria, sabe o quê? 96% de todas as despesas discricionárias. É fechar hospital, é fechar escola, é fechar posto de INSS. O que os senhores estão fazendo é uma loucura. Esse entendimento do TCU se valer, valeu para afastar Dilma. Valeu para afastar Dilma. Já desmoralizaram a meta. Porque sabe o que é que Romero Jucá fez? Jogou a meta lá para baixo, 170 bi. Porque não quer ter mais problema. Não tem mais meta real.
Conclua,
então eu quero,
senador,
fazer esses questionamentos para o senhor.
Conclua, senador Lindbergh. A palavra com o doutor Júlio Marcelo, na condição de testemunha.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Lindbergh.
Dois minutos.
Pois não. O TCU nunca disse, a partir de agora, vale isso. O TCU disse, desde sempre vale isso. Não pode emitir decreto incompatível com a meta, desde sempre, desde que está na lei. Não é a partir do momento que o TCU diz. O TCU diz, não, olha, vamos inaugurar um novo entendimento, o governo daqui para frente não pode fazer assim. Se fosse assim, teria feito apenas uma recomendação. Não, ele emitiu um parecer pela rejeição das contas, porque isso não podia ter acontecido nunca. E o problema do tamanho do contingenciamento, ou o problema de modificar o orçamento, não é o tamanho do contingenciamento que tem que ser feito. É o Poder Executivo achar que pode fazer isso sem o Congresso Nacional. Essa competência é da soberania do Poder Legislativo. O orçamento pode ser modificado, o gasto público pode ser ampliado. O Poder Executivo tem que fazer o contingenciamento de acordo com a meta vigente. Se a meta vigente impõe um contingenciamento maior e isso é avaliado como negativo, então o Poder Executivo tem que dialogar com o Congresso Nacional, mandar um projeto de alteração da meta e, ao mesmo tempo, mandar um projeto de abertura dos créditos que ele entende que são necessários. Não pode fazer isso à revelia do Congresso Nacional, como se não existisse Congresso Nacional, como se não existisse a lei orçamentária, como se não existisse a LRF, como se não existisse a Constituição. É isso.
Um momentinho, senador, deixa o doutor Júlio Marcelo concluir.
Então, a confusão que existe de decreto de contingenciamento, a meu ver, senador, respeitosamente, está ocorrendo na leitura que Vossa Excelência faz do que aconteceu em 2009, quando o TCU en passant fala de decreto de contingenciamento e não chancela e não endossa a ideia de que decretos de crédito suplementar pudessem ser abertos com descumprimento da meta.
Senador, Vossa Excelência tem um minuto para esclarecimentos.
É uma loucura o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é o processo de Kafka, presidente da Dilma, Joseph K., porque eles não conseguem provar aqui, senhor presidente. Eu quero dizer mais uma coisa. Quando falam de responsabilidade fiscal, o senhor sabia que no ano 2015 as despesas foram menores do que as previstas no orçamento? Sabe o que aconteceu em 2015? É que a arrecadação caiu 181 bi. É em cima disso que nós estamos fazendo essa discussão toda. E eu estava pedindo para falar sobre decreto de contingenciamento, porque é uma confusão deliberada na peça de acusação. Eles confundem decreto de crédito suplementar com decreto de contingenciamento. É uma confusão absurda. Não se gasta um centavo a mais com decreto de crédito suplementar. E os decretos de contingenciamento existiram. Está aqui no artigo 4º da lei. Isso, infelizmente, ninguém consegue responder. Como não consegue responder? E eu trouxe um fato novo, eu acabo dizendo isso, senhor presidente, a essa comissão. O TCU é um órgão auxiliar. O que vale é a decisão do Congresso.
Conclua, senador.
Para concluir, a última decisão do Congresso sobre alteração de meta, sobre decreto de crédito suplementar, aconteceu no ano 2009. E é contrária à do TCU. É uma decisão que legaliza a edição dos decretos de créditos suplementares feitos pela presidenta Dilma. Muito obrigado.